A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, José Luís Guterres, a missão no país e a situação no país de língua portuguesa estarão em debate esta segunda-feira no Conselho de Segurança. Ministro, este é o momento de trazer Timor-Leste uma vez mais aqui ao Conselho de Segurança, mas desta vez, o que acha que será realçado relativamente à situação em Timor?
Bom, em primeiro lugar, esta reunião acho que vai ser praticamente a última no Conselho de Segurança, porque é consenso nacional entre todas as nossas instituições em Timor-Leste, incluindo os partidos políticos que não estão no governo, partidos políticos na oposição, que é tempo para a missão de manutenção da paz, missão de peacekeeping, termina em Timor-Leste. Nesse sentido, é consenso e temos estado a trabalhar com as Nações Unidas, juntamente com a UNMIT, a missão das Nações Unidas em Timor-Leste. Nós criamos um grupo de trabalho que, durante os últimos meses, tem estado a estudar a situação em Timor-Leste e fez recomendações às Nações Unidas. E essa comissão é presidida pelo seu Presidente da República, General Tão Motarrua, que fazem parte também membros do governo de certos ministérios ligados à área de defesa, segurança, negócios estrangeiros também, justiça, economia e finanças, economia e desenvolvimento. Nós temos estado a discutir com as Nações Unidas e consenso também com a missão das Nações Unidas, que neste Timor-Leste já não precisa mais da missão da Operação da Paz das Nações Unidas. O que vamos fazer é continuar a manter em Timor-Leste as missões da Agência da ONU para o Desenvolvimento e outras agências da ONU que têm de estar ligadas como a OMS, a Unicef e outras agências como existem em qualquer país membro das Nações Unidas. Mas, definitivamente, Timor-Leste não vai pedir a extensão do mandato da missão da Operação da Paz das Nações Unidas.
Não pedir a extensão deste mandato dá alguma indicação especial, portanto, relativamente, falou aqui da paz e segurança, que, portanto, já de alguma forma estão garantidos, mas representa algo em especial, um passo à frente por parte do novo governo?
Sim, nós temos trabalhado com as Nações Unidas e hoje podemos considerar que existe uma paz e estabilidade em Timor. Fizemos eleições, já várias delas, e tem tido sempre sucesso. Não tem havido problemas graves em Timor-Leste. As nossas fronteiras vivem um momento de paz e estabilidade. De maneira que nós pensamos que, nas atuais circunstâncias em que o mundo tem vários problemas esses que existem em outros continentes, tais como a África, a Ásia e a América Latina, é necessário que os recursos das Nações Unidas sejam também canalizados para outras áreas em que esses povos estão a precisar da presença das missões de manutenção da paz da ONU. E é por isso mesmo é que nós, enquanto governo, nós temos um consenso, juntamente com o Presidente da República e também com o Presidente do Parlamento Nacional, partidos políticos da oposição, e estamos todos em consonância e não a solicitar mais presença das missões da Operação da Paz em Timor-Leste.
Esta reunião ocorre, portanto, dias depois da presença de representantes do Conselho de Segurança no país. Como é que viu esta presença do Conselho de Segurança em Timor? De que forma é que, enfim, pelo menos a avaliação preliminar ficou assente para o governo de Timor-Leste?
Tivemos a oportunidade de receber em Timor-Leste a delegação essa que foi chefiada pela senhora embaixadora da África do Sul e apresentamos o nosso ponto de vista. Eles tiveram a oportunidade de discutir com todas as nossas instituições, tanto e depois com partidos políticos também que estão no governo e os partidos políticos que não estão no governo e tiveram com o seu Presidente da República, tiveram a oportunidade de falar com a sociedade civil e podemos dizer que há unanimidade em todos nós, primeiro, em agradecer a visita da delegação no Conselho de Segurança e, segundo, eles também puderam ver em loco que Timor-Leste vive uma situação de paz e estabilidade e é por isso mesmo é que das discussões havidas, eles também acham que é momento de as Nações Unidas terminarem a missão de operação de paz em Timor-Leste.
Qual é para si o legado desta missão, das Nações Unidas?
Bom, eu acho que eu, trabalhando juntamente com o nosso governo, as nossas instituições e também com outras, com contribuição de outros países da nossa região, tanto a Austrália, Indonésia, e Nova Zelândia, Malásia e os países da ASEAN, foi possível, e os países da CPLP, naturalmente foi possível melhorarmos as nossas capacidades profissionais na área de defesa e segurança e com a ajuda também das Nações Unidas e outros países, garantimos que essa paz e estabilidade sejam sustentáveis. Isto é, com a saída da ONU, nós continuaremos a ter paz e estabilidade em Timor-Leste. Essa é a nossa convicção e a convicção também de representantes da ONU, que publicamente já têm dito que Timor-Leste já não precisa mais da presença da operação de paz em Timor.
Timor está disposto a fazer parte de outras missões, já que falou aqui de desafios em países da África e de outros continentes em ter missões de paz e precisar, portanto, do apoio internacional. Estaria Timor disposto em participar dessas missões?
Nós, mesmo ainda sob ainda a presença da ONU, nós tivemos a oportunidade de darmos a nossa contribuição, por exemplo, para enviamos polícias para Kosovo e naquilo que nos é possível, nós estamos disponíveis para enviar também os nossos militares para servir em qualquer missão das Nações Unidas. É uma questão que nós fazemos isso porque acreditamos que o povo Timor-Leste tem sido beneficiado da grande solidariedade internacional e é tempo para nós também darmos um pouco à comunidade internacional, porque sentimos também o nosso dever porque tivemos essa esses benefícios, essa ajuda internacional, queremos hoje retribuir para que outros povos e de outros continentes possam ter melhores condições para viver em paz e estabilidade. E nós estamos decididos a dar a nossa contribuição, enviando forças ou dar o tipo de ajuda que for necessária.
Ministro, estamos a falar de Timor-Leste, que faz parte do grupo de países fragilizados. Também integra a Guiné-Bissau. No ano passado, falou-se dos progressos que Timor tem vindo a alcançar. Quer assinalar alguns progressos e dizer de que modo é que podem influenciar para o desenvolvimento?
Não há soluções iguais para todos, né? A situação na Guiné-Bissau é uma situação difícil. Tem os seus problemas próprios. E que, no nosso entender, passa também por um diálogo interno permanente que possa resolver os problemas. Há necessidade de dar maior apoio para que haja reformas que são necessárias a nível das Forças Armadas. E nós, em Timor-Leste, fizemos isso. Foi necessário dar a pensão aos veteranos da luta à libertação nacional. Foi necessário criar condições para que os veteranos que continuam ainda nas Forças Armadas, assim como as nossas Forças Armadas, tenham condições materiais para o desempenho das funções que a Constituição define. De maneira que os problemas são complexos e nós só queremos dizer o seguinte: gostaríamos imenso que o povo da Guiné-Bissau tenha as possibilidades que Timor teve em termos de ajuda internacional, para que eles possam também viver os benefícios de um país independente, já que a Guiné-Bissau também lutou durante muitos anos, o povo da Guiné-Bissau durante muitos anos, para ter um país livre e independente. E, infelizmente, hoje continua a sofrer bastante. E isso, naturalmente, que não nos agrada nada. E, enquanto país irmão, juntamente com os países CPLP, e eu sei que o senhor ministro Gossangeiros de Moçambique tem estado também a fazer esforços, assim como outros países como Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola têm estado também a dar o seu apoio, para que a nível CPLP ou bilateralmente possamos fazer mais para o povo irmão da Guiné-Bissau.
José Luís Guterres, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, tem algo mais a dizer relativamente à participação de países na UNMIT, que está, como esteve aqui a dizer, no último ano, a pedido do governo de Timor-Leste, relativamente à colaboração de países da CPLP? Quer falar da participação do Brasil, de Portugal, dos países africanos nesta missão que diz agora que cumpriu os seus objetivos?
Durante muitos anos foi a CPLP. Inicialmente foram os países da África de língua portuguesa, os PALOPs, que fizeram, deram um apoio extraordinário para que nós possamos, que a agenda, que a questão Timor-Leste continuasse na agenda da ONU, na agenda do Conselho de Segurança, e juntamente com, depois, enquanto CPLP, Portugal e o Brasil também, juntos conseguimos fazer mobilizar a opinião pública internacional e com maior interesse a nível da Europa e dos Estados Unidos, foi possível fazer algumas mudanças substanciais na política de vários países, países que têm influência na região. E foi possível, por isso, em 99, encontrarmos uma saída, que foi o referendo organizado pela ONU. E nós, enquanto povo Timor-Leste, levamos no nosso coração um agradecimento sempre permanente para os países de língua portuguesa, para países irmãos da CPLP. São apoios inesquecíveis. Só lamentamos hoje que um país que também nos deu apoio, a Guiné-Bissau, continua a viver momentos difíceis. E apenas desejamos e rezamos para que o seu povo tenha um futuro mais feliz do que aquilo que tem tido até hoje.
O ministro falou aqui de momentos inesquecíveis. Quer falar de forma prática de alguns momentos inesquecíveis que teve com países de língua portuguesa?
Bom, em todos os anos aqui na Assembleia Geral, desde 76 até 82, foram esses países, a CPLP, que têm sido os maiores apoiantes. E conhecemos vários diplomatas que aqui trabalharam, muitos deles são nossos amigos até hoje, e que fizeram muito para que a questão de Timor-Leste continuasse a manter na agenda da ONU. Isso foi já uma conquista extremamente importante. E devo dizer que durante esses anos de resistência, que foram quase de 75 até 99, cada dia que nós vivíamos na altura, havia sempre pessoas de bom coração e pessoas de grande espírito de solidariedade, que nos momentos difíceis nossos se identificaram conosco e sempre nos apoiaram. Dentre esses cidadãos, nós continuamos a guardar na nossa memória, e devo dizer também que há outros cidadãos também de outros países que também deram o seu contributo para a questão de Timor-Leste, mas porque eu tenho servido como, na altura, representante em Angola, e depois, primeiro em Portugal, depois em Angola e depois em Moçambique, e finalmente foi na África do Sul. Conheço várias pessoas da CPLP, muitos deles eram membros do governo. Infelizmente, alguns deles não estão conosco, como Paulo Jorge, que faleceu, o Venâncio de Moura, que também faleceu. Tenho as melhores recordações de vários ministros de estrangeiros, como Joaquim Cissano, que foi depois para Presidente da República. Muitos deles, ministros, que deram um grande apoio, e nós agradecemos profundamente com tudo isso.